Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
E eu sou o Jorge Guevara.
E hoje vamos falar sobre o quarto episódio de The Acolyte. Jorge, pelo amor de Deus!
Que episódio!
Que foi aquele final, que desespero! Ai, meu Deus! Bom, mas enfim, antes de desespero aqui... Não esqueça, hein? Se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, já deixa nos comentários o que é que você achou desse episódio 4. E se você tá ouvindo a gente nos agregadores de podcast, não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar vendo também por dentro dos nossos cortes. Enfim, Instagram, @osacolitos. E se você quer ouvir a gente por algum agregador e ver só pelo YouTube, vai lá em osacolitos.com.br que tem todos os links para todos os agregadores lá. É isso.
É isso.
Tá feito o jabá. Tá feito o jabá. É isso.
Tá feito.
Vamos falar de The Acolyte.
Vamos falar de The Acolyte.
É, agora que a gente já protesta aqui por ter acabado no, na melhor parte.
E aí?
Que aconteceu? É isso. Vai repartir o episódio no meio, assim. E vai dar só um, assim, vai acabar no meio do pau. Quando o pau vai torar, acaba. É isso.
O cara solta o peito da força e acabou.
Gente, que absurdo. Amei. Dito isso, amei.
Não,
amei.
Muito bom, muito bom. E aí, mataram o Hulk?
Mataram. Tiveram... a crueldade de simplesmente aniquilar Kelnaka, que não tinha, mal tinha um episódio de tempo de tela.
Ele não tinha literalmente uma cena.
E ele já tinha ganho meu coração.
De todos nós, ele já era meu personagem
favorito. E aí foram lá e mataram ele, assim, na... foram lá não, né? O mestre da Mei foi lá e matou.
Chegamos no Lorde Sorriso.
Mas vamos deixar ele pro final do papo, eu acho que é importante. Vamos seguir na linha cronológica do episódio, acho que é importante, né? Pra gente deixar
com
a galera
certeza,
também um pouquinho esperando. Jorge, esse episódio eu acho que é o episódio mais Star Wars da série. Eu acho que é o episódio que, apesar da curta duração, ele se permite parar um pouquinho, fazer uma brincadeirinha, tem um droidezinho e um bichinho, um jogando água no outro, sabe?
É verdade,
ele tem um ritmo calmo, até. Ele não, não tem um ritmo frenético.
Não,
até...
eu senti que foi um episódio bem de boa. Foi um episódio... É como eu já te falei antes, eu sinto que eles estão colocando as peças no tabuleiro. Do mesmo jeito que fizeram com a Soka, estão colocando as peças no tabuleiro pro conflito começar a acontecer.
E, bom, começou, né? No episódio.
Será?
E só começou, no caso. Mas enfim, vamos falar do Conselho Jedi?
Com certeza.
Vamos falar do retorno de Ki-Adi-Mundi? Ele está lá já.
Não é só Ki-Adi-Mundi, é Ki-Adi-Mundi e Plo-Koon.
E Plo-Koon, é. Então, Plo-Koon acho que não é confirmado. Não,
ah,
não,
gente,
não vi nos créditos, mas...
É,
não é possível, né?
Adolescente.
Não é possível. Parece muito jovem Plo Koon também.
Nós finalmente chegamos num momento em que temos personagens que a gente conhece ali. Não são só os planetas, não são só os lugares, mas também são as pessoas.
É verdade. E olha, eu fiquei um pouco impressionado, acho. Assim, não esperava que tivesse cameo deles, assim. Pelo menos eu não telegrafei. Eu acho que... Achei muito justo. Acho que, tipo, são cameos que quem é fã... vai pegar, quem não é não vai pegar, também não tem uma grande influência na história, é só porque eles tinham que ter um personagem ali e pensaram, por que não colocarmos um que os fãs, né, hardcore,
pessoas
assim, conhecem.
Pessoas serão reconhecíveis por pessoas que entendem de Star Wars.
Pois é, não, assim, talvez reconhecível seja até pra pessoa que só viu os filmes.
Será?
Mas, pra saber o nome...
Reconhecido nem o Plo Koon nem o Ki-Adi-Mundi, não teria...
Como assim?
Não teria reconhecido eles se eu tivesse visto só 9 filmes de Star Wars.
Então, eles estão lá.
Personagens,
né?
Que aparecem ali.
Eles estão lá. Pra você saber o nome deles, né? Tem que ser um pouquinho mais fã. Porque
exato,
eu não lembro. Assim,
exato.
Se mencionam nos filmes, eu não lembro. É, mas eles estão muito em Clone Wars.
E eu até teria minhas dúvidas também nesse caso.
É, se poderia ser um outro personagem da mesma raça.
Deve ser só uma referência. Uma brincadeirinha. Pode ser que seja o personagem. Até porque não é uma informação necessariamente comum que os personagens vivem em tanto tempo. Não sabe do Yoda, mas...
É, depende da raça, né? Vantagem
de
ter
não
uma...
deve saber da idade do Yoda?
Ninguém sabe. Bom, o ponto é... cameos muito interessantes. Aquela cena do Ki-Adi-Mundi, eu acho que dá uma pitada a mais no que a gente já vinha conversando aqui de episódios anteriores. Sobre a questão de mostrar um pouquinho o início... de uma corrupção ali na Ordem Jedi, sabe? Todo aquele lance de, ah, não, não vamos contar para o Alto Conselho, porque se o Alto Conselho souber, vai ter que contar ao Senado e aí o caso vai explodir. Então, já tem uma politicagem rolando ali no meio.
Sentir uma moral.
Uma mão, lava a outra, a gente, todo mundo se acerta, é o melhor para, né? Panos quentes, entendeu? O que reforça, para mim, a teoria de que o que acontecer agora não vai ser de conhecimento, de fato, do Jedi daqui a alguns anos, quando a gente vê
Bob tem essa
nas
opinião.
Prequels. Eu acho que vai ser um caso escondido, tanto é que Ki-Adi-Mundi é o cara que fala no episódio 1, os Sith estão extintos por 1000 anos, como assim? Então, assim, ou a informação não chegou nele, ou ele tá se fazendo de doido. Eu acho que a informação não vai chegar, talvez.
Será? Eu diria que isso me seria viável se eles, se todos esses personagens morressem. Mas se a gente tem o Plo Koon no meio dele...
Ele já Plo Koon e Ki-Adi-Mundi não morrem, né?
Não, mas o Ki-Adi-Mundi não tá na missão.
Não tá na missão.
Se agora o cara zerasse todos os Jedi que tem ali... Pronto, acabou.
É verdade.
Acabou.
Mas acabou a série também, né? Vai acabar no quinto episódio?
Morreu todo mundo.
Não vai funcionar. Mas eu gostei da coragem deles aí, entrando mais para as cenas ali na floresta, né? Onde a gente tem até um desenvolvimento de alguns personagens. Acho que esse episódio desenvolveu legal a relação da Osha com a personagem da Daphne Kim, né? E você até entende melhor a própria amizade que as duas demonstram fora das telas, né? As duas atrizes, a Daphne Kim e a Mandla Steinberg, elas são bem amigas, assim. Você vê muita interação em redes sociais.
Tem proximidade de idade, algumas coisas.
Também, mas assim, quando eu vi elas muito amigas, né? Tipo, nos bastidores, eu pensei, acho que as próprias personagens também têm alguma amizade, elas gravaram muitas cenas juntas, enfim, você suspeita, né? Você suspeita.
Sim.
E se confirmou, né? Acho que as personagens estão, a cada episódio, principalmente nesse, desenvolvendo uma amizade ali. Ah, você sentiu saudade de mim? Enfim, é aquela amizade de tipo, pô, temos um mestre em comum. E temos coisas em comum, temos idade parecida, sabe? Acho bem saudável até, porque elas teriam tudo pra talvez ter um intriga, sabe? Pra personagem da Daphne Kim suspeitar de alguma coisa dela.
Eu sinto que o personagem da Daphne Kim realmente nesse episódio está bem mais infantilizado do que...
Eu
senti isso agora. Não tinha sentido tanto antes, agora eu senti com mais força. Realmente parece uma adolescente.
Eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Nos episódios anteriores a gente tinha... visto, assim, tirando a Osha, ninguém da idade dela. E aqui a gente vê mais uma dinâmica dela na Ordem Jedi, né? Lá no Templo Jedi em Coruscant. E aí, quando ela tá ali treinando, a gente vê outras pessoas da idade dela e vê que essas pessoas, humanoides, inclusive, que a gente consegue ter uma noção melhor.
São adolescentes.
E os humanos ali são adolescentes, então a gente, né? Mais por comparação, né? Por referência.
Sim. E uma coisa que eu acabei prestando muita atenção foi que numa das entrevistas, ela falou que foi difícil expressar emoções sem sobrancelha.
Complicado.
Então ela
mesmo
tinha que fazer as emoções exageradamente.
Complicado.
E eu acabei me pegando vendo ela exagerando nas emoções e me distraindo do plot. Uma parte complicada.
Mas a personagem dela, acho que... bem interessante, assim. Realmente não esperava tanto, mas ela... apesar de que a gente sabe, né? Tá longe de estar no centro da história, digamos assim.
Sim.
Mas é uma personagem bem interessante, assim. Que dá vontade de realmente, sei lá, numa segunda temporada, com uma outra história se desenvolvendo, vê-la ser mais explorada, assim.
Eu vejo ela entrando num aprofundamento, assim. Eu vejo ela
legal
caminhando pra isso. Dá pra não caminhar também. Tem vários personagens ali que dá pra caminhar num aprofundamento. Mas seria interessante a gente ter algum Jedi dessa era que começa aqui em Diácola e a gente não dá nada. E daqui uns anos a gente tá... caralho! Vai ter uma série do Sol!
Pô, isso aí é nada... eu já quero. Já assino embaixo, sem problema nenhum. Mas falando em personagem que merecia mais desenvolvimento, infelizmente deu tchau aqui no nosso episódio, temos que, né, prestar aí um momento, um minuto de silêncio para o nosso Keonaka, né? Já morava tão pouco e morava já nos nossos
corações. Ah,
simplesmente, assim... corajoso, né? Eu acho que a palavra é corajoso. Quando você introduz um personagem como um Wookiee, que é Jedi, que, pô, apareceu em 10 segundos no episódio 2.
Você já matou
já
a Trinity.
Conquistou a galera. Você já matou a Mestra Indaya, feita pela Carrie Ann Moss. Então, assim, é uma série, e isso eu acho, isso tem que ser ressaltado, que não tem medo de matar personagens importantes na história.
Não tem medo de correr riscos também, né? Porque a propaganda da série foi toda em cima dessas pessoas. E aqui pois a gente já tem uns 3 mortos. A gente
dois, né?
Talvez
o Thorbin também, né?
O Thorbin também. A gente talvez vai ter o Sol morto eventualmente.
Não fala isso não, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Sol não.
Mas
sol, não.
Existe a probabilidade. E assim, o que eu estou esperando, como eu acredito que muitos telespectadores estão esperando, é que a partir de agora o jogo comece a bater um ao outro mesmo e que a gente consiga ver cenas um pouco mais calorosas, intensas e envolventes, dado que as
luta,
peças,
né,
já
tá
foram
falando,
praticamente colocadas. Não só luta, movimento mesmo. Porque a série ela é muito
mais
conceitual, mas esse conceitual ainda não me fisgou o suficiente pra dizer, putz, eu assistiria só a série de políticas de Jedi indo pra lá e pra cá. Não assistiria.
Ah, eu assistiria. Mas eu sou fã de Star Trek, né? Então meio que tem como fugir
pra
disso.
Pra mim, Star Wars, ele tá numa área diferente.
Né? Tudo bem, tudo bem.
Ação, fantasia e ficção científica.
Tudo bem.
Ficção científica.
Tudo bem. Mas, ó, o Keonaka não tava esperando a morte dele. Realmente surpreso, assim. E ainda surpreso que teve a reviravolta de ser o mestre da Mei que fez aquilo. Mas aí fica a pergunta. O mestre da Mei, ele tava observando ela o tempo todo? Aquele cara que tava junto com a Mei tava monitorando ela? Tava com chip, tava com escuta, sei lá. E aí ele ouviu o que a Mei, tava mudando de lado, digamos assim, falou que, ah, eu vou me entregar. E aí o cara apareceu, decidiu aparecer pra realmente matar o Keonaka.
Ele estava monitorando, como nós não sabemos.
Pela força, pelos sentimentos.
Nós não sabemos.
Pode
eu só
ser
sei
também.
Que ele chegou voando.
Isso é um fato.
Ele só chegou descendo, assim, uma folha. Do nada, capeta, ali, ó.
Olha, mas temos que falar. Toda a construção dessa cena
essa cena foi linda.
Boa. Toda tensão, toda mudança da fotografia, iluminação, enfim, cara. A gente tava assistindo o episódio junto e vários momentos e cenários, assim, no planeta que o Keonaka tá, né? Que, enfim, toda a floresta ali. Várias vezes a gente falou, nossa, mas que cena bonita, né? Que paisagem bonita, que cenários bonitos, iluminação.
Não, eles se dedicaram,
sabe?
A série está muito realista.
Muito realista.
Os efeitos especiais estão sensacionais. Os sabres de luz estão muito superiores aos das outras séries de Star Wars que eu vi até agora.
Pois é, isso passa bem a vibe da Alta República. Acho que tem uma série que você tem que fazer isso mesmo, tem que ser ambiente colorido, ambiente aberto, com muita luz. Tem que ser justamente uma aventura da Alta República, porque condiz com o estado da galáxia naquele momento, né? Então, assim, você tem uma indicações visuais, né, de que momento de Star Wars você tá, entendeu? E eu também não sou muito fã de série que mete cena muito escura na chuva só pra dar mais drama. Eu acho que se você faz isso pra dar mais drama numa cena, tá te faltando roteiro, tá te faltando outras coisas aí.
Muitas vezes eles usam isso também pra poder esconder a... como o CGI das coisas.
Também, isso ajuda a esconder imperfeições, tanto é que eu até diria que tem algumas cenas de Acolyte que dá pra perceber um pouco, digamos assim, algumas imperfeições, mas tudo bem, eu acho que passa ileso, acho que vale pela ambientação que as cenas e a fotografia criam aí na série.
Essa última cena foi sensacional.
E essa última cena realmente... Eu acabei de falar mal que eu dei o coisa escura pra dar drama, mas é o que a cena faz, né? Tá...
É
quando
escuro,
eles chegam no planeta, tipo, ah, temos só 3 horas com luz. E aí, na hora que eles encontram o mestre da Mei, é a hora que escurece. Olha só,
assim,
que oportuno.
Não escurece num ponto em que você não enxerga.
Não, claro que não.
Escurece, mas
sim.
Não escurece, sabe?
Sim, sim.
É uma coisa pra dar efeito mesmo, porque não sabe de luz acendendo todos eles.
Lindo. Uma cena linda de fato. Agora sobre o mestre, a gente precisa tomar um tempinho aqui pra falar dele, porque assim, não é só a aparição dele, né, nesse final desse episódio, as conversas entre a May e aquele amigo dela. Amigo não, né? Mas enfim, ajudante.
O traficante.
É, o dealer dela. trazem algumas pistas sobre esse mestre. E uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão de que o cara não tinha máscara.
Ninguém nunca viu o rosto dele.
É, ninguém nunca não, mas ao menos os dois nunca viram o rosto dele. E ela cita algumas frases dele, sobre o que ele falou dos Jedi, sobre toda a história de não usar armas para matar um Jedi. Eu acho que são pistas que dizem coisas, mas que a gente ainda tá muito cedo para conseguir decifrar qualquer coisa.
Me soa muito ritualístico essa parada, gente.
Mate
Jedi, senhor. Porque ele tem um sabre de luz, né?
E a primeira coisa que ele faz quando chega cara com a Osha é acender o sabre. Então,
eu tinha certeza que a cabeça da Osha ia voar. Eu via.
Nossa, não fariam isso, não. Nossa, ia ser brutal.
Ia ser interessante.
Ia causar revolta absurda. O Brasil ia parar, ia pras ruas. Com a Osha, não. Ninguém toca nela.
Não, mas eu tinha certeza. Eu tava sentindo essa vibe de a cabeça dela vai cair, ele vai empalar ela.
Bom, ele jogou ela pra longe, né?
Ele jogou ela pra longe. Mas quando ele jogou ela pra longe, eu senti a importância dela pra ele.
Importância?
É, porque ele só jogou ela pra longe. Ele não empalou ela.
Ah, Jorge. Ela. Mas não dá pra concluir
será
nada.
Será que
não.
Ele quer?
Não dá pra concluir nada, gente. Não dá pra concluir nada, não, a partir disso. Assim, será? Eu acho que foi meramente... não vamos matar a personagem aqui, ela ainda tem história. Precisamos ter alguma agressão um pouco grave, né? Aqui. Vai ser um sabre de luz? Não, joga ela pro lado.
Mas ele acende o sabre de luz e joga ela pro canto.
Eu acho que ela, assim como o sol.
Foi uma escolha cinematográfica, foi uma escolha cinematográfica tola.
Não, eu acho que, do mesmo jeito que o sol consegue ver a luz na Mei. Talvez o mestre consiga ver na Osha uma possibilidade.
Exatamente, ele vê o valor que ela poderia ter.
Então, mas é um valor.
Não, um valor incrível, é um valor.
É um valor de força, né? Do mesmo jeito que o Sol vê também. Ou não, o Sol tem sentimentos de verdade, assim, de preocupação.
Ah, eu sinto que os Jedi são muito no armário sobre os sentimentos deles. Todos eles ali claramente estão querendo lamber uns aos outros e... eles não conseguem falar isso pra si mesmos porque eles têm uma coisa muito intrínseca no corpo deles que é a... não vou nem falar isso.
Mas enfim, voltando àquela cena final, que eu acho que é o que tá todo mundo surtando, assim, além do fato que cortaram no meio pra gente ver o resto no próximo episódio.
Caralho!
Bom, isso eu já superei, não tem muito o que fazer, é esperar uma semana mesmo.
Mancada, Kathleen Kennedy, mancada.
Mas para o ponto aqui é, eu acho que a cena, cara, pô... falando de, como eu tava falando, da construção da cena, mas não só isso, do peso que ela tem, sabe? Tipo, você tem todos os Jedi ali enfileirados, um puxa o sabre, outro puxa o outro, e um de uma cor de outra, e o ambiente tá, pô, não tá tão isso, sabe? Pô, eu acho que aquela cena, putz, ela é tão boa, e eu acho que a revolta que a gente tem, ela ter sido cortada pela metade, é tão grande justamente porque ela é tão boa. Sabe, ela é muito bem construída. Tudo vai caminhando pra chegar nela. E quando chega no topo, e você tá tipo, yeah! Aí acaba, entendeu?
Eu espero então, que o follow-up disso seja sensacional.
Se você tá revoltado...
o episódio seja sensacional, porque esses 4 episódios estão prometendo demais.
Se você tá muito revoltado, isso significa que você gostou muito ou do episódio, pelo menos da cena final. Eu acho que o nível de revolta é proporcional ao como você achou bom. Porque justamente porque interrompeu no meio.
Eu vou rever essa cena final 500 vezes.
Não, já tem que voltar, ver o minuto final, volta. Fica vendo só um minuto do episódio, voltando até o final.
Só não quero ver o cadáver do Wookiee.
Nossa, deu dó, hein? Deu dó.
Por que vocês
mataram? Não precisava mostrar assim tão explicitamente, né? O nosso Kionaka.
Mas eu acho que era pra deixar claro, né? Morreu, está morto.
Também. E que assim...
e foi agora. Porque estava saindo faísca.
E foi morto usando sabre. Lembra que toda a questão do mestre é ele falar pra não usar arma. Mas ele foi lá, primeira oportunidade usou, na segunda puxou logo. Então assim, parece que é uma filosofia que ele quer pros outros, mas que ele não tá nem aí.
Ele quer pros aprendizes dele.
Por quê? Ele tá enganando os aprendizes? Qual que é o verdadeiro plano desse mestre?
Será que é Darth Plagueis the Wise?
Puta, eu tô com... Assim, no episódio 1, quando eu vi as costas dele e não sabia absolutamente nada sobre ele, eu pensei, pô, pode ser. Né? Pode ser, seria legal, uma conexão bacana pros fãs, conecta ali nas prequels, etc. Agora, eu não vejo muito, tipo, Darth Plagueis, máscara, não usa, nunca vê de máscara e não usa... Tipo, não tem a ver. Tipo, o episódio 3, ele tem sim muito a ver com Darth Plagueis e toda aquela questão de criação da vida. Né? A gente até mencionou aqui no episódio passado do podcast. Mas esse episódio diminuiu pra mim consideravelmente a probabilidade de ser Darth Plagueis. Eu não vejo...
Você acha que é alguém conhecido?
Pra mim, esse episódio aumenta consideravelmente a possibilidade de ser alguém desconhecido. Eu não consigo ver, no que entregaram do personagem até agora, algo que seja similar a algum Sith da antigo famoso, sabe? Tipo,
será que não é um Sith?
Parece um personagem novo. É, pode não ser um Sith, é verdade. Pode não ser um Sith, pode ser um Jedi que... Bom,
temos uma menção da Vernestra.
É, que pode ser um Jedi.
Ah, que a pessoa... Que está treinando a Mei é uma pessoa do
ex-Ordem Jedi.
Da Ordem Jedi.
Faz sentido. Eu não descartaria, apesar de que pra mim tá mais pra ser um Dark Side.
Por que
Side
ela
Sith
citaria
mesmo?
Isso? Não é uma informação. É misleading, é pra deixar a gente.
Talvez. Sabemos. Talvez pra mostrar o Jedi, como eles acabam, enfim, se iludindo, né? Sozinhos. Claro. Vamos que é ver. Toda a questão aí do. Né, do retorno do Sith, eles não queriam ver.
O que mestre Yoda tá fazendo lá em cima no Conselho
Jedi? Pois
é,
menino, eu queria
mestre
ver.
Yoda deve estar deitado no sofá, ali no divã.
Tranquilinho.
Tomando um champanhe. Ah, Alta República.
Tempos bons.
Como gosta de Alta República.
Bom, porque confesso que depois do Kid Dead Mund, eu fiquei meio esperançoso pelo Yoda.
Eu também.
Então,
tá assim. Na hora, hein? Bora.
Vamos.
Yoda mais jovem, 100 anos mais jovem só.
Gente, por favor, só, o Plo Koon nem falou.
Não precisa nem de bengala.
Não, é assim, pode ser nível Plo Koon de Camel, não tem problema. Só aparecer no fundo, mas só pra saber que ele estava lá, ele estava ciente do que estava acontecendo.
Exato.
Só isso, é que eu peço.
Seria muito interessante.
Será que a gente consegue?
Será que o Yoda quebra no pau esse
Não, isso não apareceu? Vai. Eu não acho que. Podia, Yoda, né? O Yoda vai surgir como um Deus Ex Machina pra resolver
Podia.
O dia.
Tinha o Yoda.
Depois de toda a trama envolvendo as meninas e o sol e tal. Tipo,
a grande falha de Star Wars total. É manter o Yoda vivo.
Não, tem assim. Bom, já que soltaram Camels, né? A gente pode também pedir os nossos, né? Já que abriu a porta. Tem que deixar a gente também...
Eu quero Padmé.
Hã? Como?
Eu posso pedir os meus, né?
Mas 100 anos antes? Né? A menina não tava nem viva. A mãe
nunca
dela tava
sabe,
viva.
Nunca se sabe.
Não, enfim, bom, porque os camels, se houver camels nos próximos episódios, façam sentido. Ou seja, não sejam a Padmé.
Se for a Padmé, eu estarei muito feliz.
Não vai fazer sentido algum.
Natalie Portman lá no meio.
Enfim, Jorge... Sabemos agora que, pelo menos, o próximo episódio deve começar de forma eletrizante.
Exato,
né?
Exato.
Se for continuar exatamente de onde parou...
Assim esperamos. Senão,
sim.
Às vezes ele vai pra um flashback.
Não sei, então, cruéis. De só continuar esse momento na outra semana.
Você lembra que o Wookie tem cenas com o sabre de luz aceso, né?
Ai, verdade. Ah, mas já apareceu ele com o sabre de luz aceso no episódio 3, não? Não? Eita, será? Não fariam isso. Não agora. Deixa pro 6.
Sabe alguma outra coisa que eu acabei de perceber? Ainda não vimos areia.
Areia?
Areia.
Eu odeio areia. Bom, Jorge, acho que são essas observações, né? Nossas aí sobre o episódio. Isso. Um episódio curto, tá?
Curtíssimo.
Mas que
o nosso também é.
Mas que trouxe, enfim, eu acho que trouxe boas informações. A história avançou, né? Tivemos muita coisa andando aí pra vários personagens.
Acho que como um último adendo, eu sinto que ele está seguindo o pacing de Ahsoka.
Sim, mesmo pacing de tá um pouquinho que devagar,
no
mas...
quarto episódio era aquela coisa...
Nem tinha ido pra outra galáxia ainda, né?
Botar a bolinha ali pra fazer um mapa.
Sim.
E vai começar uma treta aí, acabou.
Sim, total.
E aí começa a treta e o episódio é só treta. E depois é as baleias voando. E aí depois é Anakin.
O famoso pautoando.
Exato.
Bom, eu, apesar de estar ansioso, né? também não assisto o episódio com pressa. Então, tá tudo bem. Contem a história e no final a gente vai, né, depois analisar se faz sentido a história ter esse ritmo mais lento.
Estamos colocando tá nossos bem. Nomes em risco por você.
Que não, não tô quer. Colocando meu nome em risco.
Calma aqui, ó. Os acólitos.
Não boto meu nome em risco por ninguém, mas estou gostando do que estou vendo até aqui. Né? O episódio também, passado também. Teve um backlash absurdo na internet.
Vocês pessoas... são otários.
É isso. É só, a gente só queria... Já que a gente não...
Vai ter backlash dessa vez, sabe por quê?
Por quê?
Porque a hora que ela foi apontar para aquele ratinho falante, ela falou, he or they.
Ai, lacração, lacração.
Lacração com seu povo.
A gente não comentou isso no episódio passado, porque a gente gravou o episódio passado logo depois que a gente assistiu o episódio. Exato. Assim como a gente tá gravando esse.
A gente não sabia que vocês iam ficar...
A gente não... Quando a gente grava o episódio, a gente não sabe qual é a reação da galera, do público. A gente grava pelos nossos pensamentos mesmo, 100%. Exato. Então, assim... a gente não, lógico que não deu tempo de comentar o backlash que o episódio trouxe, mas de toda forma, se você tem problemas, mesmo que sejam um culto de lésbicas no espaço usuários da força, se você não gosta, não acha isso legal,
não participe.
É só não ver. É isso. Tipo, tem uma coisa chamada trocar de canal, que é uma loucura, cara. Uma loucura, assim,
é verdade,
pô.
É verdade.
Fechar a aba. Conhece esse negócio? Fechar.
Nunca ouvi dizer.
Pô, caramba. Doideira essa tecnologia. Certo? Dá pra fechar.
Olha
só. Você não é obrigado a ver essa hora.
Eu não coisa. Preciso mais ver.
Não precisa. Nossa. Muito doido. Bom, depois desse recado, vamos ficando aqui com mais um episódio de Os Acólitos. Se você curtiu, tá no YouTube, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre o episódio, o que é que você acha que vem aí no quinto pela frente. Se você está ouvindo nos agregadores de podcast, claro, segue a gente nas redes sociais para ficar sempre conectado, saber quando sai novo episódio. Mas você já sabe, né? Já estão acostumados. Toda quinta às 8 horas da noite, sem erro, no YouTube, todos os agregadores de podcast
estaremos aqui.
Lá com um novo episódio de Os Acólitos.
E que a força esteja com vocês.
É isso, galera. Tchau!